Muito boa noite. Mais um bloco informativo aqui na IERD com António Feliciano e para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Incêndio em habitação na Curva Ceras Pequenas. Uma mulher sofreu queimaduras na face e uma divisão foi consumida pelas chamas. No entroncamento, Homem-Aranha fica em prisão preventiva. O indivíduo é suspeito de furtos a residências através de escalamento. Proibição para realizar queimas e queimadas termina precisamente nesta quarta-feira, mas ainda há condicionantes. Saiba quais.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior da região centro, formação de geada também em alguns locais do interior norte e centro. Previstos estão 18 graus para o Porto, 19 para Castelo Branco e Lisboa, 20 para Coimbra e Leiria, 21 para Tomar, Santarém e Faro e 22 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Atenção que ainda é proibido realizar queimas e queimadas nesta quarta-feira. Só a partir de dia 16, nesta quinta, é que será possível promover este tipo de atividade agrícola sem correr o risco de praticar um crime de incêndio ou de ser confrontado com a prática de uma contraordenação. Mas, mesmo assim, convém ressalvar, é necessário que o índice de risco de incêndio esteja em patamares moderado ou reduzido. E mesmo assim, para queimadas, é obrigatório obter autorização da Câmara Municipal ou Junta de Freguesia da respectiva área de residência. A propósito destas atividades, houve registro na manhã desta quarta-feira para dois alertas em torno de queimas que fugiram ao controlo, precisamente em Carrazete, Freguesia de Paialvo, Tomar, e em Mata, na Chancelaria, Torres Novas. Tenha atenção que uma queima tem a ver com a utilização do fogo para eliminar sobrantes de exploração agrícola ou florestais que estão cortados e amontoados. Já uma queimada tem a ver com a mesma utilização do fogo para eliminar as mesmas matérias, mas neste caso, quando esses restolhos e pastagens não estão cortados e amontoados. Uma diferença que faz toda a diferença.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma mulher de 50 anos de idade sofreu queimaduras ligeiras na face na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Curvaceiras Pequenas, freguesia de Paialvo. O alerta foi dado pelas 6h40 da manhã desta quarta-feira, sendo que estiveram no local 12 operacionais dos bombeiros de Tomar e 5 veículos de apoio. O fogo, cujas causas ainda se desconhecem, atingiu uma divisão, deixando-a em muito mau estado. Um homem de 27 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas da prática de 6 crimes contra o património, designadamente de furto qualificado. Os factos ocorreram no entroncamento, no período compreendido entre os dias 17 de junho e 24 de outubro deste ano. Em causa estão furtos com recurso a arrombamento e ou escalamento em residências, mas também num estabelecimento comercial, nas instalações de uma instituição e no interior de um veículo. Nestas investigações, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia de Segurança Pública.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
2 meses depois do arranque do ano letivo, há ainda crianças no concelho de Tomar que dia a dia têm dificuldades para chegar à escola e regressar a casa devido à escassez de transporte escolar. O alerta foi feito em plena reunião de Câmara pela cidadã Susana Alves, que apontou o dedo para os circuitos da rodoviária do Tejo. A sua intervenção foi centrada no que apontou como a realidade da freguesia da Sabaxeira, em especial nas localidades de Suímo e Valcalvo, que apenas têm transporte às quartas-feiras.
Vim falar sobre os transportes escolares, que existe uma lei própria para isso e que, no meu ver, não está a ser bem cumprida por parte da Câmara e também por parte das escolas, porque os horários não coincidem com os horários dos autocarros. Portanto, já fiz a reclamação perante a escola, já fiz a reclamação perante a rodoviária, que me diz: à hora do almoço nunca temos transporte para casa, para a Sabaxeira. Sou da Sabaxeira, nunca temos transporte senão quartas e sextas. Portanto, foi-me dito pela rodoviária que não há mais transporte à hora do almoço porque a Câmara assim o entende e os agrupamentos. E que existe também, foi-me dada uma resposta, que existe um autocarro às 15h45 que vai para o Suimo, mas esse transporte passa a 4 ou 5 km do Suimo, portanto não é transporte para o Suimo. Pronto, estou nesta situação, já fiz a reclamação aqui, vi uma reunião com o Sr. Vereador, estou à espera da resposta até hoje. Não sabemos o que é que devemos fazer às crianças, porque não é só a minha que está nestas condições. De Valcalvo, sei que há 22 crianças, foram feitas as reclamações todas no mesmo dia e não têm transporte à quinta-feira à hora de almoço. Portanto, a minha está na mesma situação, duas que tenho. Há lá mais vizinhos que estão na mesma situação, à terça e à quinta. Portanto, queria saber se têm alguma resposta, alguma solução para mim.
Na resposta, o vice-presidente reconheceu a existência do problema, mas prometeu uma solução. Hugo Cristóvão referiu que há questões que condicionam o processo que resultaram da elaboração dos horários escolares.
Este ano, um bocadinho mais do que nos anos anteriores, efetivamente, é preciso reconhecer isso, há aqui um fenómeno de haver realmente mais tardes livres. Também tem a ver com algumas alterações que aconteceram na carga horária dos alunos, por parte do próprio Ministério, não é? E depois há outras questões a montante que só existem em Tomar, não existem na generalidade noutros concelhos, tem a ver com a questão do ensino articulado, portanto com a Gualdim Pais e a Canto Firme. Mas isto para dizer que realmente há muitos anos que está definido, e isso não se alterou, que o mais possível as tardes livres para turmas fora da cidade, de alunos provenientes fora da cidade, sejam a quarta e a sexta-feira. Enfim, este ano terá havido um menor cuidado, eventualmente as pessoas que fizeram horários não foram as mesmas que costumavam ser, enfim, a verdade é que realmente está aqui, reconhecemos isso, não sendo nós, também é preciso dizê-lo, não sendo o município responsável, nem podendo obrigar os agrupamentos a definir este ou aquele horário, mas mais uma vez, portanto, tenta-se articular, verifica-se de facto há aqui um conjunto de turmas com tardes livres ou mais tardes livres do que aquilo que era costume. E, portanto, isso tem realmente gerado aqui algumas complicações, mas há, de facto, esta questão particular da quinta-feira, deste percurso para a Sabacheira, que é em que realmente tem um número mais elevado de alunos. Para esse caso em concreto, a Câmara e a Rodoviária está a articular uma solução. Já falámos isso a semana passada e vamos tentar fechar esses detalhes, mas à partida, para esse caso, vai ser encontrada uma solução de haver um circuito extraordinário para esse caso que realmente, como dizia, abrange 20 e alguns alunos. Para outras situações, estamos ainda a tentar articular, mas provavelmente não vai ser fácil, porque, como dizia, há depois situações em que há um aluno das Olalhas, há um aluno da Serra, há um aluno e isso nunca se consegue chegar à totalidade das situações. Desse caso em concreto, não consigo dizer ainda quando é que vai estar o percurso a acontecer, mas vai ser feito um circuito extraordinário para essa situação à quinta-feira para a zona da Sabacheira.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem e a mulher que foram detidos nesta segunda-feira em Santarém pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas de tráfico de droga ficaram sujeitos a diferentes medidas de coação, determinadas, neste caso, pelo juiz do Tribunal de Santarém. O Ministério Público pretendia que ambos ficassem sujeitos à prisão preventiva por considerar verificados os perigos para a obtenção, conservação e veracidade da prova de continuação da atividade criminosa e de alarme público e social. O juiz decidiu aplicar, então, a prisão preventiva ao homem, que já cumpriu mesmo uma pena de 4 anos de prisão por idêntico crime. Quanto à arguída, o tribunal entendeu que deveria aguardar os termos do processo, sujeita a apresentações periódicas, à quarta-feira e sábado, no posto policial da área da sua residência, ficando impedida de contactar por qualquer meio com indivíduos referenciados como traficantes de droga ou consumidores. Recorde-se que no seguimento de buscas foram apreendidas 5,63 gramas de cocaína, aproximadamente 28 doses diárias, um bastão extensível, cerca de 700 euros em dinheiro, 2 telemóveis, um automóvel, um computador e outros objetos relacionados com o acondicionamento de droga. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, criticou duramente a proposta de orçamento de Estado para 2018 na área da saúde do Distrito de Santarém, em particular no Hospital Distrital de Santarém, onde, face ao contrato programa de 2017, há um corte de 18% nas despesas totais, 85% na despesa com medicamentos e 56% em material de consumo clínico. No que diz respeito ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, há um corte de quase 80% nos medicamentos e 77% em material de consumo clínico face ao contrato programa de 2017. O Ministro da Saúde respondeu que irá reforçar estas verbas, caso seja necessário, e que o grosso do orçamento está centralizado nos serviços do Ministério. Mas então, perguntou o deputado do PSD, para que serve este orçamento que discutimos? É um orçamento irrealista, de farsa e que até parece mentira.
Estamos aqui em mais um orçamento de Estado que, Sr. Ministro, olhando para as verbas previstas no Orçamento de Estado, ficamos muito assustados. O Hospital de Santarém, se olharmos para as despesas totais, tem um corte de 18%. Se compararmos as despesas com medicamentos e com material clínico entre o contrato de programa em vigor e o Orçamento de Estado que o Sr. Ministro vem aqui propor, há um corte de 80% e no material clínico de 56%. Se vamos olhar para o Hospital Central, para o Centro Hospital do Médio Tejo, esses cortes são ainda maiores. Comparando o contrato de programa deste ano com o orçamento para o próximo ano, esses cortes estão em cerca de 80%. E o Sr. Ministro vai-me responder: Sr. Deputado, não se preocupe, depois pomos verbas no contrato de programa para compensar isso. E eu até acredito. O que é verdade é que este ano já estamos em novembro e essas verbas ainda não chegaram, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro anunciou hoje que iria fazer. Mas, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe então, para que serve o Orçamento de Estado? Para que é que serve o Orçamento de Estado? O que é que estamos aqui a fazer? O Orçamento de Estado não é transparente. Porque se for verdadeiro e há um corte de 80% nas verbas, então é uma tragédia. Se é falso, estamos a perguntar, então serve para quê? E há aqui um exercício de falta de transparência muito grande que eu acho que devemos falar. E nisso, Sr. Deputado, é chateado também com isto. Mas faço uma pergunta, Sr. Ministro, também. Que medidas é que vai tomar para poder reforçar, de facto, o número de clínicos de medicina geral, médicos de medicina geral e familiar, nas zonas do interior e também nos hospitais, porque de facto é uma grande necessidade. Só uma coisa que eu sou solidário consigo, Sr. Ministro, é que finalmente os seus deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS perceberam que há falta de médicos. Isto não é um problema seu, é um problema de vários anos, já vem de trás, mas antigamente era culpa da Troika, agora há mesmo falta de médicos.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Universitário Atlântico do Brasil vão encetar, ao longo dos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019, uma colaboração que se traduz na atribuição de 12 propinas anuais a alunos portugueses que frequentem o curso de mestrado em Reabilitação Urbana pelo IUA. A colaboração estende-se também por outros mestrados e prevê ainda a organização de cursos de curta duração, cursos livres e ciclos de seminários preparatórios para acesso a mestrado, estágios e outras formações, promoção do intercâmbio sistemático de informação de relevo académico, cultural ou científico e ainda a partilha de experiências no âmbito dos serviços prestados à comunidade. João Coroado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, em declarações à ERT, deu conta dos objetivos desta colaboração com o Instituto Universitário Atlântico.
A colaboração com o Instituto Universitário Atlântico é ao nível principalmente das pós-graduações e dos mestrados. A ideia aí é o Instituto Universitário Atlântico poder usufruir de alguma forma de uma ligação preferencial em que nós vamos partilhar com eles pós-graduações essas que vão de alguma forma preparar os alunos, dar-lhe alguma consistência para que eles possam continuar estudos, principalmente estudos de mestrado. Os alunos a que se dirige este protocolo são alunos que já têm a licenciatura concluída no Brasil. Portanto, eles terão uma pós-graduação inicial de preparação e depois ingressarão farão a matrícula e ingressarão nos mestrados aqui no Instituto Politécnico de Tomar. Para já o ensaio, aqui um ensaio entre aspas, portanto, para já os primeiros mestrados que vão ser objeto de ensino, digamos assim, de início deste projeto é efetivamente a reabilitação urbana, é a gestão de empresas, a gestão de recursos humanos e estamos também a pensar no mestrado ligado à engenharia informática. Mas, efetivamente, a conversa começou com a reabilitação urbana. Isto foi uma informação que foi obtida por parte do Dr. João Barreiros, que é o representante do Instituto Universitário Atlântico. Há uma necessidade muito grande no Brasil de fazer reabilitação, portanto, do património. E como o nosso mestrado está desenhado nesse sentido, portanto, foi a primeira, o primeiro interesse que eles demonstraram, sendo os outros mestrados, vieram também para acompanhar, de alguma forma, a oferta que vai ser disponibilizada e divulgada no Brasil.
Conforme refere João Coroado, este protocolo prevê ainda a mobilidade de docentes no âmbito da graduação e pós-graduação e a mobilidade de estudantes com reconhecimento dos graus académicos obtidos, quer no IPT, quer no Instituto Universitário Atlântico.
Há sempre uma troca de experiências e um reconhecimento do terreno onde os alunos depois, em princípio, na fase do projeto final, irão desenvolver o seu trabalho. E a troca de docentes, principalmente dos nossos docentes irem aos locais onde vão acontecer as pós-graduações de preparação dos alunos para os nossos mestrados, também tem como função terem alguma informação, portanto, a partir de seminários, a partir de workshops, terem alguma formação para ingressar nos nossos mestrados. E a partilha é fundamentalmente a este nível. Pretendemos também ter cá professores vindos do Brasil para os integrar nas matérias que são lecionadas nesses mestrados, de forma a que a pós-graduação que vai acontecer no Brasil seja mais próxima dos conteúdos programáticos que estão associados aos mestrados, onde vamos pôr a funcionar o protocolo.
A palestra Biodiversidade e Jantar Lusitano, iniciativa anual do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, vai realizar-se no próximo dia 17 de novembro. A palestra, proferida todos os anos pelo professor Jorge Paiva, é subordinada ao tema A Biodiversidade Urbana e terá lugar no auditório da Biblioteca Municipal. Celeste Sousa, a diretora do grupamento, falou à ERD sobre esta iniciativa, que já vai para a 14ª edição.
Vai ser a 14ª edição desta grandiosa atividade, na minha opinião, que é sobre a biodiversidade e que tem sempre associado uma palestra que é proferida pelo professor Dr. Jorge Paiva, conhecido de todos, um grande defensor do ambiente e cujo conhecimento científico e até pedagógico sobre o mundo que nos rodeia em termos de ambiente é de facto único e é um privilégio tê-lo cá. Este ano é sobre a biodiversidade urbana. Ele tem sempre a preocupação de diversificar os temas e de facto este é tanta coisa à volta da biodiversidade que não tem sido difícil. Portanto, a palestra é aberta a toda a comunidade e penso que os tomarenses deverão aproveitar a oportunidade de termos cá em Tomar uma pessoa como ele, que é um excelente comunicador de linguagem, muito fácil, apesar dos grandes conhecimentos que normalmente partilha connosco. É na Biblioteca Municipal às 18h30 do dia 17 e portanto, é a altura de Tomar compreender o privilégio que tem em ter cá uma pessoa como o professor Jorge Paiva. Portanto, convido todos para a palestra que é sempre riquíssima, muito interessante. O tempo passa muito rapidamente naquela hora, hora e meia, e portanto aqui fica o desafio aos temarenses para aproveitarem esta oportunidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.